No texto que lemos responsivamente, sob a direção do Otto K, no início de nossa reunião, nós encontramos aquelas palavras de Jesus, tão expressivas, do seu desejo para com os discípulos, seu desejo para conosco. Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 27. Vamos ler juntos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 em diante. Interessante que a Sociedade Bíblica colocou um título sobre esta secção do Evangelho de Mateus, que começa no versículo 34 e vai até o 39. A Sociedade Bíblica colocou um título interessante, As Dificuldades. Esses títulos não fazem parte do texto inspirado, mas de vez em quando eles ajudam a gente e de vez em quando atrapalham. Tem lugares onde o título diz uma coisa e o texto diz outra. Mas aqui, estranhamente, encontramos palavras de Jesus que parecem ser uma contradição daquele versículo que lemos juntos no Evangelho de João, no capítulo 14. Porque aqui Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Eu li uma vez que o Evangelho é muito simples, mas que os pastores é que complicam a jogada para valorizar a profissão. E quando eu recebi a palavra para entregar aos irmãos no meio da semana, eu disse ao Senhor: eu não quero complicar nada para os meus irmãos, mas eu quero ajudá-los. Nós estamos começando um ano. Essa é a nossa primeira reunião no ano. Eu quero ajudar os meus irmãos. Eu quero ajudar dizendo: paz seja com os meus irmãos. Mas é interessante Jesus dizer, em ocasiões diferentes, o que disse. É claro que talvez a maior parte dos irmãos aqui já sabe direitinho por que Jesus disse uma vez: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E porque em outra ocasião ele diz isso: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E a explicação muito simples. Está nas próprias palavras dele, que ele não dá a paz como o mundo dá. Pronto. A paz dele é diferente. Não é uma paz sem dificuldades. É por isso que eu disse que a sociedade bíblica colocou um título bom às dificuldades. Quando uma pessoa recebe a paz de Cristo na sua vida, e como nós vamos ver daqui a pouco, custou muito caro a conquista desta paz, começa a ter, em vez de facilidades, começa a ter dificuldades. Tem facilidades por um lado e dificuldades por outro. Deixa eu ver, quantos dão testemunho de que isso é verdade? Eu queria ver quantos já experimentaram isso. É, a maior parte dos irmãos já experimentou isso. Se você vai viver como um discípulo de Jesus, pode se preparar. Um dos nossos jovens pode um dia estar aqui no meu lugar e testemunhar ele também o que eu testemunho. Que a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com uma pessoa é receber a paz de Cristo na sua vida. Essa paz que custou tão caro para ele. Mas é imediato. Jesus acentuou que a oposição começa em casa. Esse autor da paz, Jesus, morava na cidade de Jerusalém. Desculpem, morava na cidade de Nazaré. Uma cidade de gente muito simples e muito pobre. Hoje é uma cidade grande, mas era uma cidade pequena e pobre. E tinha uma sinagoga. E Jesus quis começar o seu ministério ali, naquela sinagoga. Sabe o que aconteceu quando ele terminou de pregar o evangelho? A sua família, não diz que especificamente a sua mãe, porque ela sabia, guardava todas as coisas no coração, ela sabia muito bem o que lhe tinha sido anunciado por anjo de Deus. Mas os próprios irmãos dele foram procurá-lo depois que ele saiu de Nazaré, porque achavam que ele estava passando todas as medidas. E lá em Nazaré quiseram jogá-lo de um lugar, um abismo, quiseram jogar Jesus para matá-lo, os da sua cidade. Muitos irmãos aqui talvez nem se dão conta disso, porque leram na Bíblia ou não, mas já passou, isso passou. Raramente nós, pastores, fazemos referência a esse fato. Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E o centro do seu ministério mais eficiente e ativo por um espaço de mais ou menos um ano e meio, foi a cidadezinha, uma vilazinha de pescadores chamada Cafarnaum. Ele sabia o que estava dizendo, que quando alguém recebe a paz do Senhor na sua vida, começa a haver oposição. Irmãos, não esquentem a cabeça nesse ano com a oposição, ela vai vir. pessoalmente, eu oro para que os irmãos, não é para que os irmãos não passem por oposição, porque nesse caso eu estaria contrariando o meu Senhor. Ele disse, no mundo, vocês sabem, no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Eu oro para que os meus irmãos sejam vitoriosos neste ano sobre todo tipo de oposição do inimigo ou dos homens e até dos seus familiares. O Senhor vai dar vitória. Fiquem animados, irmãos. Mas eu queria mostrar para os irmãos como a Escritura é coerente a respeito disso. Existe uma paz que o mundo oferece, promete e não dá. Foi muito bom o Otokar, quando abençoou os jovenzinhos, ele orou profeticamente para que eles não fossem de acordo com o mundo só porque vão para a universidade ou vão tentar entrar na universidade. O mundo não pode dar paz. Vamos dizer juntos, o mundo não pode dar paz, porque Jesus disse que a paz que ele dá é diferente daquela que o mundo oferece. O mundo não pode dar paz. Não pode. Mas eu quero dizer que Deus tem uma disposição maravilhosa de dar a paz. Abram em Romanos 1, 7. O Paulo está apresentando a sua carta à igreja em Roma. E quando ele chega no fim dessa apresentação, no prefácio da sua carta, ele diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Agora nós vamos substituir aqui a palavra Roma pela palavra Porto Alegre. E eu vou substituir, em nome de Jesus, a todos os amados de Deus que estáis em Porto Alegre, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que os irmãos observassem que o apóstolo está dizendo da parte de quem? Da parte de Deus. Deus está empenhado em nos fazer viver em paz. Está. O amor em Deus não é uma palavra. Nem mesmo um sentimento. O amor de Deus é de fato e de verdade. É que assim que Ele quer que seja o nosso amor, mas Ele é assim. Os irmãos têm que entrar no ano certos disso. Meu Deus, que me ama, quer que eu viva em paz. No capítulo 3, da mesma carta, no versículo 17. Obrigado, Amado. O versículo 17 se inclui numa secção que começa no versículo 9 e que fala sobre a condição do homem natural, quer dizer, o homem sem Deus, o homem não regenerado, o homem que não recebeu a paz de Cristo. E ele diz, no versículo 17, desconheceram o caminho da paz. Os homens no mundo desconhecem o caminho da paz, porque o caminho da paz é um só, e o caminho é Jesus. Ele é o caminho da paz. 1 Coríntios capítulo 1. Eu quero ler alguns textos aos irmãos verem o empenho de Deus para que vivamos em paz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai. Em 1 Coríntios 1, 3, isso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, vejam só a insistência do apóstolo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vou ler desde o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, e especialmente agora em Porto Alegre. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que os irmãos dizem? Aleluia! Aleluia! Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, o versículo 3. Vou ler do versículo 1 em diante, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas de Porto Alegre, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Recebam a paz, irmãos. É da parte de Deus. É do nosso Deus, cheio de amor, de boa vontade para conosco. Quando falta paz, não é problema de Deus, é problema nosso. E nós vamos pensar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Por que não vivemos, muitas vezes não vivemos em paz? Por quê? O engano grande é imaginarmos que o mundo pode dar paz. Vou repetir algumas vezes. Mas abram em primeira, não, segunda Pedro, versículo, capítulo 1. Outro apóstolo. Simão Pedro. Na nossa tradução diz servo e apóstolo, mas no original diz escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a mesma coisa que Paulo diz, com outras palavras, é a paz da parte de Deus. E é interessante, de propósito citei várias palavras de Paulo, agora a de Pedro e agora vem a de João no Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse. Versículo, eu disse versículo 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, e depois a toda igreja, lá já nem tem essas sete igrejas, mas a igreja está por toda parte. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Sete no Apocalipse significa coisa completa, o Espírito de Deus imperando. No fim, João tem esta visão que a paz que ele deseja para a igreja é da parte daquele que é, que era e que há de vir. Os apóstolos, portanto, têm uma unanimidade em afirmar que a verdadeira paz vem da parte de Deus. Pode dizer para quem está ao seu lado, você quer a paz, é da parte de Deus que vem. Pode dizer. Tem uma coisa que agora precisa ser dita, meus amados. Durante o tempo em que eu estava orando e recebendo o recado para esta noite, todo o tempo me vinha uma canção que nós cantávamos no passado, mais do que cantamos agora, mas de vez em quando ainda cantamos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão, minha irmã. Sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Todo o tempo eu ia adiante meditando na palavra e vinha esta melodia, esse cântico. E eu falei assim, é senhor, mas está falando da paz com o meu irmão? Ele disse, se não tem paz em mim, não pode ter paz com o irmão. Aí João até diz o reverso, que aquele que não ama o seu irmão, não ama a Deus. Foi pago um alto preço. Isaías 53. Durante o ano, seguramente nós vamos ler muitas vezes Isaías 53. É certo. A gente lê na ceia, não é? A gente lê nos grupos caseiros. A gente estuda a palavra profética em Isaías 53, especialmente. E diz assim, vou ler um dos versículos 13 em diante, sobre Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amados, quando estava meditando sobre esta palavra que Deus estava me dando para trazer à igreja, eu fiquei profundamente tocado pelo versículo 5 que diz, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi pago um preço muito alto. A questão é: qual a nossa resposta a isso que ele fez? Temos nos apropriado dessa paz? Ninguém antes, nem depois, podia pagar o preço da paz no meu coração, senão o preço que Jesus, o amado da nossa vida, pagou por nós. O que a palavra de Deus diz aqui pelo profeta é que Deus está sempre pondo em evidência o fato de que Ele nos ama. É o doador da paz, cheio de amor, cheio de amor. Que digo eu? Não é o amor como uma coisa que lhe veio em algum tempo pré-histórico. Não é alguma coisa, uma virtude só dele. É o que ele é. Deus é amor. Um amor de fato e de verdade. Às vezes eu me pergunto, por quê? Tantos membros da igreja, minha experiência como pastor, um velho pastor e um pastor velho, por que tantos membros da igreja parece que não tem paz? Membros da igreja. O que é que nos rouba a paz? É possível que agora, entrando nisso, nesse ponto da mensagem, alguns de vocês, que Deus conhece, porque senão ele não mandaria essa mensagem, têm sido furtados da paz por vocês mesmos. A sua resposta não tem sido da altura do propósito daquele de quem vem a nossa paz. E nem na altura daquilo que ele fez. Aliás, é impossível mesmo. Nós cantamos aqui, que a gente não pode saber. Hoje cantamos. Como é, Tom, aquela partezinha? Não saberei. Isso, não saberei o que foi que o Senhor Jesus passou. Não tem como saber isso. O Deus cheio da glória se fazer um homem e se tornar pecado por nós. Que isso para Deus? Que coisa tremenda aconteceu com Jesus. Não saberei. Acho, então, que nem na eternidade nós vamos saber. Porque é uma coisa da experiência do próprio Deus. A experiência de alguém sem pecado que de repente é feito pecado no meu lugar. E é tratado do jeito que nós lemos aqui em Isaías, no meu lugar, no teu lugar. Como que a gente vai saber o que é a experiência do Deus vivo sobre o tipo de rejeição que sofreu quando veio a este mundo? Quero ler mais um texto de um outro apóstolo, Tiago, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: de onde procedem guerras? Essa palavra é uma tradução forte, que as sociedades bíblicas, na maior parte das línguas, traduzem como guerras, conflitos, contendas, diz aqui, que há entre vós. Eu quero dizer que no original está assim, que há. Aqui há alguns estudiosos do Novo Testamento grego. Ele diz en humim, quer dizer em vós. Não diz assim como está aqui a tradução entre vós. De onde vêm os conflitos, as guerras, as contendas em vós? Da onde vem? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. É claro, se ele está falando à igreja, parece incrível que ele fale isso para a igreja. Nada tendes porque não pedis. Ah, meus irmãos, aquele que veio nos trazer a paz e tomou o nosso lugar naquela cruz para nos trazer a paz, todo tempo do seu ministério estava falando para a gente não ficar ansioso. Ansiedade tira a paz. Você quer andar na paz do Senhor neste ano? Pois obedeçam a Jesus nisso. Não andeis ansiosos. Eu fiz um propósito. Eu não quero, Senhor Jesus, andar ansioso por nada. Fiz um propósito pessoal com Ele nesta semana de não ficar ansioso por nada, nem mesmo pelas coisas da igreja, do reino. Não é para ficar ansioso por nada. Eu posso ficar cheio de desejos a respeito da igreja, ficar cheio de esperança, de expectativa a respeito da igreja, mas não ansioso. Estou abrindo meu coração de pastor e confessando que de vez em quando eu tenho andado ansioso. Ó, Jesus, por que não vem logo? Acaba com essa história toda. Ele vai vir quando ele achar que deve vir. E não sou eu quem vai decidir isso com os meus desejos. A verdade é que há aqueles que fazem o contrário. Ah, não vem Jesus, porque eu quero casar antes. Não vem agora. Imagina só, seu amor, as coisas da terra, disse meu filho Marcos numa palavra que trouxe para os pastores este ano, nosso amor às coisas da terra é maior que nosso amor a Jesus. Por isso nós não esperamos que ele venha logo, porque o casamento parece ficar sendo mais importante do que a volta de Jesus. Hoje, quando nós estamos cantando aquela bonita canção que diz bem-vindo, tu és entre nós, né? Que ousadia nossa! Dizer para Jesus que ele é bem-vindo. E eu falei aí, mas é uma ousadia santa, né? Eu falei aí para um ou dois irmãos, eu falei assim, nessa hora os anjos devem estar cantando no céu para o Senhor e dizendo assim, vocês são Bem-vindos, igreja, ao louvor que nós prestamos a Ele por todo o tempo, desde a nossa criação, antes da criação do mundo. Nosso louvor como igreja é só mais uma resposta a acrescentar ao louvor dos anjos por toda a eternidade. Amém, irmãos? É impossível viver em paz cheio de ansiedade. Se lá no Evangelho de Mateus vocês leem Jesus dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha, quando ele diz por coisa alguma, é por coisa alguma, nada. Faz um propósito no teu coração, meu irmão, varrer da sua vida toda a ansiedade. Varre mesmo. Há pessoas que ficam ansiosas, às vezes até por coisas legítimas. Alguns ansiosos pelo recordações do passado. Alguns pesos que trazem no coração por causa de coisas do passado. E há outros, talvez a maioria, ansiedade por causa das coisas do futuro. O que, que vai acontecer neste ano? Não interessa. O que interessa é que nós hoje queremos viver na paz do Senhor. Jesus chegou a dizer, bem no fim da sessão em que ele tratou da ansiedade, ele diz assim: basta a cada dia o seu mal. Jesus não é um idealista que vive nas nuvens. Jesus é um idealista com os pés no chão. Ele diz: basta a cada dia o seu mal. Ele reconhece que há mal na vida da gente, na vida dos homens e nos relacionamentos. Basta a cada dia o seu mal. Enfrente a vida hoje na paz dele, meu irmão. E deixe o espírito dele trabalhar na sua vida com a paz que vem dele. Medo. Eu nem gosto de falar sobre esse assunto do medo. O Dr. Tercio Emerick, uma vez eu já falei aqui para os irmãos, ele classificou 175 medos básicos, fora os outros. Eu sei, esse era um pastor, que era, ao mesmo tempo, era psicólogo. Eu não gosto muito dos psicólogos, mas como eu respeitava esse homem, eu li um artigo dele sobre o medo. Ele disse que esses eram os medos básicos. Imagina só que multidão de medos. Eu descobri que eu não gostava de chegar numa janela, num edifício muito alto. Aí o Dr. Tercio Emerick chamou isso de acrofobia, medo das alturas. Aí eu resolvi expulsar esse medo. Morreu uma moça esse ano na sua luta contra essa tendência de não querer comer. Como é o nome? Hein? Anorexia. Os jornais todos mostraram uma moça que era uma modelo que morreu. Medo. Começou com medo de comer. Medo de comer. E no fim do seu artigo, o Dr. Tercio diz que existe três medos tremendos. É o medo da morte, é o medo da vida e o medo de ter medo. O medo de chegar a uma situação em que vai ter medo. incrível. Sabe que a palavra que Deus usa em toda a Escritura, em toda a Escritura, aqui quando falei sobre o Natal, o aparecimento do anjo a Maria, a primeira coisa que o anjo diz é a palavra que está em toda a Escritura: não temas. Não temas. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A paz de Cristo é que coloca o seu amor no nosso coração e acaba com o medo. Não temais. Não é para temer nada neste ano. Jesus está em nós, pelo seu Espírito. Amém, Rudimar? Jesus está em nós. Mas eu quero dizer de uma coisa que produz a falta de paz e a luta interior, isso que Tiago chama de conflito, guerra em nós, é a desobediência. Estou falando para a congregação dos que creem no Senhor Jesus. Amém? A congregação dos crentes do Senhor Jesus. É para obedecer mesmo, meu irmão. Se você não obedece, você não vai ter paz. Nem nesse terceiro dia do ano, nem no resto do ano. Assim você fizer o propósito no seu coração, não só de ficar livre da ansiedade, mas de obedecer a palavra de Deus, vem a paz de Deus no coração daquele que vive dentro da vontade de Deus. Vem a paz. Vem a paz. É seguro que vem. Sabe quais são os momentos mais felizes da vida dos irmãos? Quando os irmãos obedecem. E o resultado da obediência é uma coisa maravilhosa. Há 3 semanas atrás eu cheguei em casa e disse para a Liginha: hoje eu falei para mais de 10 pessoas a respeito de Jesus. E eu não estou contando isso para me gloriar, não. Mas eu disse para ela que com cinco delas, eu pude gastar um tempo maior perguntando quem era o aniversariante do Natal, e por aí eu entrei no Evangelho. Porque é uma coisa que o mundo não sabe. O mundo, as crianças no mundo pensam que Natal é festa do Papai Noel. Este velhinho de roupa nórdica vem lá da terra do Ion. Ele disse que lá na Finlândia, esteve agora entre nós o nosso irmão, como é o nosso irmão americano que esteve conosco, trabalhou conosco no início, Bob Cury. Ele disse que tem lá uma idolatria terrível na Finlândia, com dinheiro que vem do mundo inteiro para pagar uma potestade satânica encarnada no Papai Noel. O príncipe da paz é tirado do trono nas festas do Natal dele. Que paradoxo! Desobediência à palavra. Mas quando você obedece, aquele dia eu voltei tão feliz para casa que eu pude falar para um motorista de táxi assim. Eu perguntei: você tem um filhinho? Disse: sim, tenho. Imagine só, o que você pensa se um pai como você, seu filhinho está de aniversário, você convida os seus amigos e vizinhos para um banquete na sua casa, porque é dia de aniversário do seu filho. Mas de manhã você nem quer saber se seu filho existe. A sua esposa também tem a mesma mente de você e não cumprimenta o seu filho pelo seu aniversário. A criança não é referida naquele jantar com seus amigos. Ele é completamente posto à parte. O que, que você acha? A motorista me disse, isso não é pai, isso é um monstro. Eu disse, mas não, você me perguntou o que eu pensava do Natal, ficou sabendo que eu era um pregador do Evangelho, me perguntou o que, que eu pensava do Natal. Eu disse, olha, primeira coisa eu vou te dizer o que não é isso que você está vendo aí nas ruas, isso aí não é. Mas fiquei tão feliz por ter obedecido o meu Senhor. Eu tenho brincado com alguns irmãos que vivem tirando fotografia. Eu disse, vocês estão seguindo um princípio norte-americano. Eu disse, qual é o princípio norte-americano? É porque eles foram os primeiros que fizeram isso. Ir por todo mundo e tirar fotografia de toda criatura. Mas foi isso que Jesus mandou? O que Jesus mandou é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Coisa simples, fácil de fazer. Vocês são discípulos. Eu fico tão alegre, eu peguei o boletim, e está saindo aí um novo exemplar do boletim, e vi ali o nome dos irmãos que foram batizados. Fiquei tão alegre, aí eu pensei assim, pois é, que bom que esses encontraram o Senhor. Mas só estes? Na última reunião que tivemos aqui, veio um irmão à frente e deu um testemunho da sua cura, coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Ele chorou aqui na frente e deu testemunho da sua cura. E a congregação aplaudiu o Senhor pela cura daquele irmão. Mas, irmãos, isso devia ser o pão, pão, queijo, queijo da igreja todo dia. Porque ele disse, curai os enfermos, impõe as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso não é para nenhum pastor, bispo ou apóstolo, seja lá que título tiver, é para os discípulos de Jesus. É só obedecer ao Senhor que vem a paz. Quer andar em paz? Obedeça ao seu Senhor. Não leia a Bíblia por obrigação discipular, porque o discipulador vai perguntar para você se você tem lido as Escrituras. Não faça isso. Parece que assim o discipulado se torna não uma realização da vida de Cristo em nós, mas o cumprimento de uma série de deveres. O discipulado não é um cumprimento de uma série de deveres. É um cumprimento de deveres, é uma consequência de um coração que quer ser do Senhor. É, o Tiago tinha razão de dizer que a nossa carne e os desejos dela é que fazem se infiltrar em nosso coração as contendas, as lutas e as guerras. Mas há uma coisa linda na palavra de Deus, meus irmãos, sobre este assunto da paz. É a segurança da vitória da paz de Cristo. A segurança dessa vitória. Eu estava folheando a Bíblia nesses dias a respeito desse tema da paz e fui de novo ao profeta Isaías, mas no capítulo 27, e diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, a serpente veloz, o dragão e a serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia virá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que o homem se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. É interessante, lá em Israel, fiquei sabendo de várias coisas. O único lugar que eu vi até hoje que tem estufa sobre um pomar, não é só sobre vegetação rasteira, mas árvores grandes debaixo de estufa. Eu fiquei sabendo que Israel está mandando flores e frutas de avião para os mercados da Europa. Eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei maravilhado. Lá em Israel, ninguém diz bom dia, ninguém diz boa tarde, ninguém diz boa noite. Todo mundo diz shalom. E os árabes, lá do outro lado, eu entrei numa loja de um árabe que queria me vender uma carteira por $55 e que baixou a $15. Um árabe. Mas quando eu entrei na loja, o árabe disse: salam, aleikum, paz contigo, salam aleikum. Tanto os árabes como os judeus, lá em Jerusalém, especialmente onde eles convivem mais ou menos em paz, eles dizem toda hora shalom, de dia, de noite, de manhã, de tarde, aonde se encontram, shalom. É uma boa coisa nós dizermos uns para os outros. É melhor começar logo a fazer o exercício aí. Pode começar. Pode começar a dizer paz. Shalom. Pode dizer em português, paz. Mas esse texto de Isaías fala de uma vitória tremenda sobre Satanás. Não esqueçam isso, amados. Eu não tenho tempo, nossa hora já terminou, já passamos, mas eu queria tanto levar vocês para um trecho que eu vou recomendar vocês lerem em casa. Isaías 36 é a história de Senaqueribe mandando Rabsaque falar para os que reedificavam o muro. E ele oferece paz, vocês vão comigo, vou levar vocês para uma terra boa. Vocês nem sabem que boa vai ser. Vocês leiam. Isaías 36, 37, 38, vão lendo. Deus está dizendo pelo profeta: vocês venham onde está a paz. O que o Senaqueribe oferecia era frutos da terra, prosperidade material. Nesse ano nós não sabemos nada do que vai acontecer. Nós sabemos algumas coisas assim por suposição, mas nós não sabemos mesmo. Mas nós sabemos uma coisa: que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, voarão pelas alturas como águias serão. Mas não esqueçam, amados, o último texto que eu quero dizer para vocês, eu tinha mais coisa, mas vou parar aqui. Em Colossenses 3,15, diz assim: a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Ah, irmãos, eu peço em nome de Jesus, os irmãos, não se deixem inclinar nem por desejos, nem por tentações, nem por sugestões que virão do inimigo. Não se deixe inclinar de modo nenhum para aquilo que o Espírito Santo não aprova. Vocês sabem por quê, amados? Quantos daqui de vocês receberam o Espírito Santo na sua vida? Pode levantar bem alto a sua mão. Eu faço com a minha para agradecer ao Senhor. Recebemos o Espírito Santo. Pode baixar a mão, irmãos. O fruto do Espírito é... é o quê? Amor, alegria e paz. E vai outras coisas boas. Essas três puxam as outras. Nós temos uma garantia de paz pelo Espírito Santo que em nós habita. Você não precisa andar ansioso, não precisa andar com medo, não precisa fazer suposições, não precisa alimentar medo das situações que na sua vida particular estão para vir, jovenzinhos que vão fazer vestibular. Vocês não vão com medo. Se vocês forem com medo, já estão derrotados. Vão confiantes, vocês são de Jesus, vocês vão confiantes. E se não forem aprovados, é porque vocês não estudaram o suficiente. E não fiquem culpando o Senhor porque você não foi bem. Tem muita gente culpando o Senhor daquilo de que ele mesmo é o culpado. Confie no Senhor Jesus. A paz de Cristo, diz a palavra, excede toda a compreensão. Está lá em Filipenses 4,7. Excede toda a compreensão. Excede mesmo. Não adianta querer compreender, você tem que ter Cristo. E quando você tem o seu Espírito em você, você sabe o que é a paz de Cristo. Mas assim mesmo, excede a toda a compreensão. Há uma dimensão maravilhosa para viver neste ano que estamos iniciando. É viver nessa paz. Excede a compreensão, mas é da sua experiência, pelo Espírito Santo que está em você, se você disser com sinceridade para o Senhor, agora mesmo, se você disser: Senhor, faz de mim, e estou lembrando de Francisco de Assis, instrumento da tua paz. Não só ter paz, mas ser instrumento da paz. Você viver a realidade da paz de Cristo, que excede toda a compreensão. Deus abençoe os meus irmãos e a mim neste ano, para que em nenhum momento fuja de nós aquilo pelo que Jesus entregou a sua vida. Temos paz com Deus. Deus estabeleceu a sua paz conosco. A palavra não diz apenas que nós fomos reconciliados, mas diz que Ele se reconciliou conosco por meio do sangue do seu Filho. Foi pago um alto preço. Dê a resposta de um discípulo ao alto preço pago por Jesus. Amém.